Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano Lima. Eu venho aqui trazer para vocês um extra sobre filosofia, sobre o que mais cai no Enem. Esse conteúdo eu dei na última aula para o curso do pré-vestibular do SEASME. Eu fiz um resumo utilizando já os mapas mentais que eu já coloquei aqui entre os temas que mais caem no Enem, né, de filosofia. E então eu fiz um extra aqui e resolvi também postar para que avisar ou ter algum áudio, né, para refletir, para pensar sobre o que foi, né, o que é a filosofia contemporânea. Bom, vamos pensar que a filosofia contemporânea ela tem o seu marco histórico inicial, o surgimento das teorias que contribuíram para pensar o que a história chama de mundo ocidental contemporâneo, que é o mundo após as revoluções americana e francesa entre 1776 e 1789. Iluministas, no fim do período moderno, lançaram ideias que criticavam as monarquias absolutistas, que dominavam o mundo ocidental até o século XVIII. A divisão do poder de um Estado em três foram resgatados da antiguidade clássica, do período moderno, por Montesquieu, isso lá, aqui no final do período moderno, né, por Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, e circulou em larga escala através da literatura nas universidades europeias e também nas classes burguesas. Teorias que indicavam uma autonomia do funcionamento da economia contra as monarquias da época, estou dizendo o século XVIII, XIX, tá? Como o teorizado por Adam Smith, ajudou a consolidar o mercado capitalista de época, tá? Que estava deixando de ser mercantilista. Por quê? O capitalismo, gente, é um sistema econômico onde a grande concentração de dinheiro da industrialização ela está concentrada nos empresários, tá? Que a gente também chama de burgueses, tá? E não mais na monarquia e na igreja, como era na época mercantilista, tá? Até mais ou menos metade aí da Idade Moderna. De um lado, o povo nas Américas e na Europa protestando e entrando em guerras contra impostos abusivos, isso aí no cenário ali, entre 1789, né? E decretados que foram, assim, esses impostos abusivos que eram decretados por monarcas que governam sem constituição e com privilégios, né? Que são esses privilégios que os monarcas tinham na época? Eles não tinham lei governando sobre eles podiam tudo, né? Apesar deles serem, alguns monarcas terem seus ministros, terem alguns representantes no parlamento, em parlamentos também, mas eles tinham alguns privilégios na época, né? Como eles poderem fazer o que quisessem e eles não iam ser criminalizados por isso, né? De alguma forma. Do outro lado, a gente tem a burguesia inflando manifestações e culpando as monarquias pela crise dos estados, pois as monarquias como a França e a Inglaterra priorizavam investimentos financeiros em guerras e não ajudava de forma social o povo e os seus territórios. Havia também críticas à Igreja Católica que voltava, né, lá quando a gente tinha, por exemplo, reunião dos três estados, né, lá antes da Revolução Francesa, né, e a monarquia francesa decidiu votar por aumento dos impostos porque estava inserida numa guerra lá, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, a favor dos Estados Unidos, né, enquanto a população passava fome. Então, chamou o terceiro estado, que era o povo, junto com a burguesia, junto com o segundo estado, que era a nobreza, e o primeiro estado, que era o clero, né? Então, nesse sistema de três votos, os votos do clero e da nobreza acabam sendo vencidos, né? Venciam, né, o voto, que era um só, da população e da burguesia. Bom, então haviam também as críticas à igreja por esse sentido, né? Porque o clero sempre votava junto com a monarquia, né? E foi nesse cenário que surgiram as primeiras repúblicas contemporâneas, tá? Que a gente surge na França com a Revolução Francesa, né? E também nos Estados Unidos da América com a independência dos Estados Unidos em 1776. Eram sistemas críticos aos sistemas monárquicos que concentravam poderes e empunhavam decretos contra o povo. Ou como chamavam na França, né, o povo, como eu falei, o terceiro estado, junto com a burguesia, né? Era o terceiro estado. A quebra com o sistema monárquico absolutista transitando para sistemas republicanos e democráticos é o que marca o período contemporâneo. Neste cenário, Augusto Comte, que viveu aí entre 1789 e 1856, vai teorizar que o Estado progride conforme a ciência evolui. Assim, Comte vai dar início aos que os cientistas sociais hoje em dia nomeiam como positivismo. É uma corrente filosófica em que se caracteriza em pensar no Estado e na industrialização como um progresso de uma forma linear. Conforme o Estado vai investindo em ciência e tecnologia, ele vai progredindo economicamente. E ali, em vias de contra, você vai ver surgindo ali o chamado marxismo, tá? Que é baseado nos escritos por Karl Marx, né, que viveu entre 1818 e 1883, que surge como crítica ao pensamento de Estado progressista, olhando para a industrialização. O marxismo vai dar ênfase ao que a gente chama de materialismo histórico, tá? Porque vai o quê? Vai observar a situação dos trabalhadores ao longo do tempo e na precariedade dos seus espaços de trabalho. E vai surgir, então, uma crítica ao Estado liberal, lá defendido pelos iluministas lá nas revoluções, e vai teorizar que saiu a monarquia do espaço dos mais poderosos para que detém o dinheiro das indústrias, ou o chamado capital, que é chamado por esse nome por Karl Marx, e vai entrar no lugar da monarquia as burguesias mais ricas, as altas burguesias, que são mais ricas, que vão dominar a economia no mundo, né? Vão dominar a concentração de capital no mundo. Há uma corrente filosófica que surge no início do mundo contemporâneo, que pode ser chamada também de filosofia da individualidade, que ocorre quando os pensadores desta época passam a se preocupar com os indivíduos que são excluídos pelos estados de forma histórica e como as relações de poder entre os estados e indivíduos funcionam. O estado capitalista evolui de uma forma que as pessoas estão internalizando a competição capitalista. Assim como as empresas competem entre elas, as pessoas também estão competindo no espaço delas, né? É uma competição que é de característica econômica e vai ser teorizada como disputas de poder também pelos teóricos. Observando através de Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês que vai viver entre 1813 e 1835, nesse período inicial do mundo contemporâneo, a gente pode observar que o mundo naquele momento pode ser observado através das incertezas, se a gente observar por Kierkegaard, tá? Incertezas. E que algo não esperado pode vir como resultado do experimento que você está fazendo ou da observação deste universo que você está investigando ali cientificamente ou epistemologicamente. Ou seja, como se trata de um novo mundo, de um novo universo, muitas coisas novas podem surgir diferente do esperado. Sistemas econômicos podem ter mudanças. A sociedade pode ter mudanças que nem sempre vão estar nos planos de quem está orientando ou criando esse novo universo, tá? Ou participando da criação desse universo, que é o novo mundo econômico e político, tá? Então, uma curiosidade a gente pode trazer também é que esse filósofo, ele também era teólogo, né? E também religioso, cristão. Ele também vai defender que os humanos, eles não são predestinados a Deus, como diz a Bíblia. Portanto, a gente pode pensar, através de Kierkegaard também, que ele está, de alguma forma, tentando separar a religião do campo de importância científica, tá? Indo lá de acordo com um pouco dos teóricos iluministas, né? Já um pouquinho depois dos iluministas, né? Mas ele está aí mostrando que existe a religião, ele é um homem que tem fé, mesmo assim, mas a ciência é uma outra coisa. A gente pode caminhar os dois separados e você confiar nos dois de forma separada. Pelo menos essa é a leitura que eu estou tendo, tá? De Kierkegaard, tá? Ou seja, tudo pode se movimentar através de Kierkegaard. Às vezes, no mundo das incertezas, você pode esperar por um resultado e aquele resultado não acontecer. Assim como a questão religiosa pode estar separada da ciência, tá? Através de Arthur Schopenhauer, tá? Que vai viver entre 1788 e 1860, que é um filósofo alemão, nós podemos refletir que existe na natureza uma força, uma energia, que atua nos seres vivos, que independe da vontade humana. É uma manifestação que surge, tá? Independente do controle dos humanos. Indo de encontro com Kierkegaard, é idêntico à ideia dos infortúnios, dados ali, né, por Kierkegaard, né? Ou seja, essa ideia dos infortúnios do Kierkegaard vai ser observada por Schopenhauer, ele vai deixar de usar o nome incerteza, vai dizer que é a natureza. Ou seja, a natureza surge, acontece, é uma manifestação que ocorre, boom, e você não tem como, o humano não tem como controlar essas manifestações da natureza, né? Já o Kierkegaard, ele vai dizer, eles são contemporâneos, eles vivem no mesmo período, né? O Kierkegaard não, ele vai dizer que são incertezas que acontecem. Ah, tô analisando uma coisa, pode acontecer ou não, ou seja, ligados de alguma, né, pelos resultados que podem acontecer como não esperados, tá? Quando a gente observa um objeto científico, né? Bom, além desses filósofos, também vai surgir Friedrich Nietzsche, né, que viveu entre 1844 e 1900. É um outro pensador alemão, dessa mesma corrente do individualismo, que nós podemos chamar de individualismo, e vai discutir que o indivíduo se relaciona com o poder. O sistema político, se a gente observar por Nietzsche, então, induz um novo sistema de poderes onde os indivíduos têm uma espécie de prazer em assumir esses espaços de poder. Esses pensadores, né, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, vão influenciar o surgimento de uma escola na Alemanha, tá? Uma corrente filosófica que vai surgir e discutir temas novos que estão nas relações dos indivíduos, tá? Que é a chamada Escola de Frankfurt, tá? Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, por exemplo, vão discutir, a parte dentro da Escola de Frankfurt, o chamado existencialismo, tá? Criticando a ausência de Estado sobre grupos de pessoas consideradas excluídas, por exemplo. Ou seja, nós temos um Estado ali que está se consolidando, mas mesmo assim ainda tem pessoas ali que são excluídas desses grupos do Estado, né? Não são atendidas pelo Estado, né? Então, bebendo desta mesma água aí, vai vir Simone de Beauvoir, que não é alemã, mas ela vai viver entre 1808 e 1806, e ela vai descrever a luta das mulheres que são historicamente excluídas da participação política, por questões machistas, vamos dizer nesse termo aí, que podemos associar ao patriarcalismo presente historicamente no Estado. Então a Simone de Beauvoir, ela vai beber da água, né, do individualismo e vai olhar, olha, as mulheres não são atendidas pelo Estado, então elas precisam de demandas para serem participativas na política e no Estado, afinal elas também são indivíduos pertencentes a esse Estado, só não são ouvidas, né? Ela vai beber aí das águas do feminismo que vai surgir aí entre o século 18, 19, né? Os movimentos nas fábricas de Londres, né? Ou seja, das mulheres trabalhadoras, ou seja, todas essas demandas, Simone de Beauvoir vai ser uma das filósofas que vai trazer isso, né, para a teoria. Outros pensadores que vão beber dessa mesma água também da escola de Frankfurt e também do individualismo vai ser Hannah Arendt, que vai viver entre 1906 e 1975, tá? Ela vai descrever os horrores dos estados totalitários que surgem no início do século XX, com características de nacionalismo exagerado, embasado em vingança contra outros países, como foi o da Alemanha no início do século XX, né, que perdeu uma guerra mundial, aí cresceu um nacionalismo, né, surgiu um partido nacionalista, que foi o nazista, né, o partido nazista, e a partir desse nacionalismo, e que acabou virando também um racismo, né, influencia a população a uma vingança contra os estados que perderam a Primeira Guerra Mundial. As consequências dessa formação de Estado, impulsionado por um racismo inventado pelo Partido Nazista como desculpa para insuflar o ódio da população contra os países, né, vai afetar aí os judeus, os ciganos, os negros, homossexuais ou não cristãos que vão viver na Alemanha nessa época e vão ser perseguidos pela ditadura totalitária nazista. Vão ser excluídos, vão ser jogados em campos de concentrações e muitos até mortos, né? O que a gente vai chamar de holocausto, tá? E Isso de forma histórica. Isso tudo tinha característica também ali um pouco do que eram as antigas monarquias absolutistas, que eram influenciadas pela guerra, pelo patriarcalismo e pelo racismo sobre a população. No livro Origens do Totalitarismo, ela vai descrever a prática antissemitista desses regimes no início do século XX e como foi uma sociedade racista com fins de guerra, tá? E ainda bebendo dessas águas do individualismo, vamos ver Friedrich de Nietzsche, né, que a gente vai viu de Friedrich Nietzsche, ou da escola de Frankfurt, ou então vai surgir também aí, né, e também de Hannah Arendt, falando sobre o indivíduo, o corpo do indivíduo sofre, né, em consequência do Estado, vai surgir aí Michel Foucault, que vai viver entre 1926 e 1984. Ele vai ser um dos fundadores de uma outra corrente que chamamos de pós-estruturalismo. Tá? O que é o pós-estruturalismo? É um termo utilizado para explicar que essa corrente filosófica contemporânea, a nossa existência, ela está buscando ali uma observação do universo além das disciplinas que nós conhecemos, da estrutura das disciplinas, né? Que é a sociologia, a história, a biologia, a filosofia, ou seja, está além dessas disciplinas, né? Ou seja, cada uma delas, né, a gente sabe que é uma observação, uma forma de observar o universo, né? E Foucault, ele vai romper com você seguir uma linha de uma disciplina, né? Uma linha dessa disciplina. Ele vai ultrapassar o olhar sobre um objeto, né, de forma que a gente conhece, podemos compreender como interdisciplinar ou multidisciplinar, né? E talvez a busca epistemológica por novas ciências também vão surgir aí, né? Afinal, estudando, observando todas essas ciências ali e como elas interagem, que a gente pode ver como novas ciências podem surgir, ok? Essas novas ciências e novas epistemologias é que também vão começar a serem fundamentadas. Ainda hoje, estamos estudando algumas possíveis caminhos para novas disciplinas e novas teorias epistemológicas. Hoje em dia a gente pode, vamos ver assim, que a ciência hoje em dia, de forma contemporânea, não só contemporânea, mas no tempo presente histórico, cada vez mais está misturando metodologias. Por exemplo, antes você usava a metodologia só, por exemplo, de forma qualitativa, vou fazer um conjunto de entrevistas com uma população para entender como eles compreendem determinado universo, né? Então, cada vez mais vai ter misturas de qualitativo com quanti, né? Quantitativo, que é o quê? Você observar através das estatísticas, né? Então, vou misturar esses dados, né? Dados teóricos também vão serem misturados, ou seja, ainda estão havendo estudos ainda para ver como a gente cria, né? Como se fazer novas ciências, né? E Michel Foucault, entre seus estudos, vai observar como a sociedade vive embasada nas relações do micropoder. Como, por exemplo, pessoas que têm cargos pequenos em empresas ou públicos que desempenham funções que são consideradas controladoras de humanos, tá? E as pessoas também disputam micropoderes entre si, resultando de um resultado, né, de uma inserção e consolidação de um Estado capitalista, ou seja, aquela teoria da reprodução. Não entrando muito em Pierre Bourdieu, né, mas aquela reprodução social do capitalismo, né, do sistema econômico nas pessoas, no social, né? E o Estado, que é cada vez mais liberal e capitalista, né? Então as pessoas vão ali, assimilando aquela concorrência nas suas vidas. A indústria, então, também vai produzir remédios para manter as pessoas ativas socialmente, né? E quando as medicações não têm autorização do Estado, consegue-se de forma ilegal, por exemplo, né? Essa ação pode ser chamada também de medicalização da vida. E assim, conhecimentos das áreas de saúde, como Michel Foucault, podem ser pensados através da sociologia, por exemplo, né? Como quando questionamos os problemas sociais que as drogas ilegais ou legais podem causar. Outra observação de Foucault é sobre o poder de Estado. que pode controlar a vida das pessoas, pode controlar os corpos sobre quem nasce ou quem morre. Isso vai ser chamado de necropolítica, necrocorpo, política política, política do corpo, né? A necropolítica é como as pessoas atuam para controlar os corpos, como controles, por exemplo, que vão surgir taxa de natalidade, né, pelos estados, né? E também não tomando medidas, por exemplo, para melhorar a situação de pessoas em pobreza, que não têm condições de acessar saúde, educação e emprego. E essas pessoas são cada vez mais excluídas da sociedade e tendem a ficar mais doentes e morrem, né? E isso afeta também a autoestima das pessoas, causando também problemas que a gente conhece também hoje em dia como problemas psicológicos e psiquiátricos. Ou seja, nós temos aí um Estado, né, se consolidando capitalista, e a filosofia contemporânea tá aí dentro, né, inserida nesse contexto capitalista e com esses autores que criticam as ditaduras que surgem nesse mundo contemporâneo, ditaduras que são patriarcais, né, e que também fazem uso de abusos de poder econômico. E não só as ditaduras, mas sistemas que também são escolhidos pelo povo de forma democrática, que às vezes utilizam das massas populares, né, para tentar satisfazer pequenos grupos da sociedade, como os mais ricos, por exemplo, né? Existem governantes que, infelizmente, às vezes parecem governar pro-capital, né, para os grandes empresários, e não governar para o povo, né? É muito difícil a gente estar numa situação de tempo presente quase imediato e a gente vê a população muito pobre, né, alienada, né, alienada aos acontecimentos políticos de uma forma muito, muito rasa, né? E votarem em governantes, né, que, de alguma forma, eles priorizam o capital e priorizam os empresários. E esses governantes, né, que se autodizem, né, que são liberais. Bom, é isso, meus amores. Muito obrigado e até o próximo áudio. E para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, né, agora de 2020, que vai acontecer agora no, nas próximas datas, agora no ano de 2021, né, dia 17, que é a primeira prova, se ela não for cancelada ou adiada até lá, eu desejo boa sorte. E, gente, se alguma coisa que eu dei não caiu ou caiu, isso é um recado direto para os meus alunos, né? Caiu ou não caiu no Enem, né? Não se preocupem, pensem em Schopenhauer, tá? Schopenhauer, esse filósofo aí, né? Schopenhauer, ele fala, olha, tem coisas aí que a natureza... É a natureza, gente, a natureza, as coisas podem acontecer, né? Né? E a natureza, às vezes, acontece independente do controle nosso humano, né? Ou o que quem guarda, né? Que é o mundo da incerteza. As coisas, às vezes, podem ser incertas. Então, não se preocupem, gente. Apenas se preocupem aí. Estudarem, que vocês estejam bem tranquilos no dia da prova, né? E respeitem todos os limites sociais que nós temos agora no momento de pandemia. Olha só, o momento de pandemia que nós estamos vivendo, e falar nisso, se a gente olhar para o Michel Foucault, ele está sendo observado pela sociologia, pela história, quando a gente fala das pandemias no passado, tá? Ou seja, as ciências da saúde, né, estatísticas, todas ali, ó, se fundindo com a história, com a sociologia, para poder explicar questões do passado. Mas é isso, gente. Tomem todos os cuidados, usem álcool gel, usem a máscara, distanciamento social, e no dia da prova, uma excelente avaliação para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí, para quem puder, contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.